No ar, Câmara em Foco.
Governo envia à Câmara projeto que combate a filantropia.
CPI que investiga escutas telefônicas clandestinas ouve na semana que vem o presidente da Anatel.
Arlino Quinalha participa em Portugal de conferência sobre 200 anos da chegada da família real ao Brasil.
O governo perde todo ano 4 bilhões de reais em renúncia fiscal com entidades filantrópicas. Recentemente, a Polícia Federal descobriu um esquema de corrupção no Conselho Nacional de Assistência Social que certifica essas entidades.
Pois é, para evitar problemas, o governo enviou proposta ao Congresso que transfere a ministérios o poder de classificar empresa como filantrópicas. Informações com Jorge Moraes.
O governo federal quer tirar do CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, o poder de decidir quais entidades podem ser consideradas filantrópicas. O presidente Lula enviou ao Congresso projeto de lei transferindo a decisão para três ministérios: Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. A decisão foi motivada pela recente descoberta de um esquema de corrupção no Conselho e pela prisão de 6 pessoas envolvidas, entre elas, 2 integrantes do colegiado. Para o ministro da Previdência, Luiz Marinho, o modelo atual de certificação de entidades filantrópicas não funciona.
Na nossa visão, não cabe a um conselho, no caso o CNAS, certificar entidades para ser filantrópico ou não. Portanto, o CNAS, se aprovado o projeto de lei, ele deixa de fazer a concessão de certificado de filantropia e deixa também de ser um estágio de análise da veracidade ou não do trabalho que as entidades estão realizando. Isso tudo será feito pelos ministérios titulares, para que a gente facilite uma análise mais técnica e que possa, de fato, ser complemento de uma política pública no país.
Pela proposta do governo, o Ministério da Saúde julgará os pedidos de filantropia feitos por hospitais e santas casas. O Ministério da Educação analisará os pleitos de faculdades e universidades. E o Ministério de Desenvolvimento Social ficará responsável por instituições como as APAES e entidades que comandam obras sociais. O presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Jofran Frejá, defendeu que a proposta do governo seja aprimorada na Câmara.
Naturalmente, vou sugerir aqui aos colegas parlamentares da comissão que, ao invés de pulverizar isso em várias entidades, em vários ministérios, se fizesse uma comissão nacional que fosse constituída de representante do Ministério da Previdência, que é o interessado, mais interessado porque vai perder recursos, do Ministério da Educação, da Saúde, da Assistência Social e, naturalmente, a Controladoria Geral da União, para que ela pudesse fiscalizar.
A Comissão de Seguridade Social e Família realiza no próximo dia 3 de abril audiência pública sobre esse tema. Foram convidados a participar do debate os ministros da Previdência e do Desenvolvimento Social, o presidente do CNAS e um representante da Procuradoria Geral da República. Georgia Moraes para a Rádio Câmara.
Uma ação em andamento no Supremo Tribunal Federal pode derrubar a contribuição sindical obrigatória aprovada na Câmara nesta semana. As informações com Idelene Macedo.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PPS questiona a obrigatoriedade da cobrança de trabalhadores não filiados a sindicatos. Para o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, a ação do PPS vem com 68 anos de atraso, uma vez que a contribuição já estava prevista na Constituição de 1940. Para o deputado, não há necessidade desta ação judicial. Paulo Pereira da Silva explicou que há um acordo entre as centrais sindicais e o governo para acabar com todas as contribuições existentes hoje e criar uma nova, a contribuição de negociação coletiva.
Na prática não seria mais compulsório. Todos os anos o sindicato teria que fazer uma assembleia para aprovar essa contribuição. Então não é mais uma contribuição compulsória, ou seja, já definida, que o sindicato já tem aquele dinheiro garantido. O sindicato terá que prestar serviço, negociar e negociar bem para que os trabalhadores continuem pagando seu sindicato.
Assessor jurídico do PPS, Renato Galupo, observa que a Constituição de 88 garante a liberdade de associação, ou seja, ninguém pode ser obrigado a se filiar a qualquer entidade. Para o advogado, não há sentido na cobrança impositiva de uma contribuição feita para custear o sistema sindical. Ele sustenta que a Constituição de 88 não recepcionou a cobrança obrigatória prevista na Carta de 1940. Renato Galupo também rebateu o argumento de que o fim da contribuição compulsória é parte de um acordo entre centrais sindicais e o governo.
Isso não pode ser tratado como uma questão de acordo. Acordo se faz com aquilo que se pode transigir, com aquilo que pode ser negociado. O acatamento à supremacia constitucional, isso não é matéria de acordo, porque não se pode tergiversar com relação ao cumprimento da Constituição.
Segundo informou Renato Galupo, a ação foi impetrada após a derrubada no Senado da emenda do deputado Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, que acabava com a contribuição sindical obrigatória. O relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, negou a liminar porque entendeu que a questão é complexa e deve ser decidida no plenário do tribunal, mas ainda não há data prevista para o julgamento. Atualmente, o processo está com vista para o Ministério Público Federal. Idelene Macedo para a Rádio Câmara.
Em instantes, presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, continua em Portugal. Hoje ele participa de conferência sobre os 200 anos da chegada da família real ao Brasil.
Passa lá em casa.
Quanta gente diz essa frase só da boca para fora, mas não tem a intenção e nem a atenção para receber sua visita. Na casa de todos os brasileiros, não é assim.
A Câmara dos Deputados possui em todas as suas entradas atendentes treinados que fornecem informações, recepcionam e acompanham os visitantes pelas dependências da casa.
As visitas podem ser feitas das 9h30 às 17 horas, todos os dias da semana, em finais de semana e também nos feriados.
Visitas monitoradas para escolas e turistas de todo o país e do exterior podem ser agendadas pelo telefone 61-3216-1771.
Agende sua visita.
E passe lá.
Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros.
Jogo Rápido. De segunda a sexta, às 7h05 da manhã e às 8h05 da noite. Um programa com os principais projetos e ideias dos deputados federais. A cada dia, um parlamentar expõe a sua participação na elaboração das leis e defesa dos interesses da população. Jogo Rápido. De segunda a sexta, às 7h05 da manhã e às 8h05 da noite. Logo após a música do dia na Rádio Câmara. A apresentação do jornalista Jairo Ribeiro.
Câmara em Foco.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, participa hoje com uma comitiva de 4 deputados de uma conferência sobre os 200 anos da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil na Assembleia da República em Lisboa.
O evento, com a participação de diversos convidados brasileiros, inclui debates sobre os modelos constitucionais do Brasil e de Portugal, o papel militar português e a importância histórica da vinda da família real para o Brasil.
A conferência será realizada em 2 etapas, agora em Portugal e no dia 5 de maio aqui na Câmara. Em maio, o presidente da Câmara e o presidente do Legislativo Português, Jaime Gama, vão inaugurar uma exposição sobre o tema.
Ontem, Arlindo Quinalha participou de encontro de trabalho com o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Luiz Fonseca.
Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos deverá realizar em abril uma audiência pública para discutir a Operação Condor e a Guerrilha do Araguaia.
Como desdobramento da audiência, os deputados também poderão ir à Itália conhecer os detalhes dos processos judiciais que investigam o desaparecimento de cidadãos italianos que vieram combater as ditaduras militares da América do Sul entre as décadas de 60 e 80. Desde o ano passado, a comissão intensificou as gestões junto ao governo brasileiro para a abertura dos arquivos secretos da repressão militar, o que é esperado para acontecer ainda neste ano. O atual presidente da comissão, deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, acredita que o acesso aos arquivos vai ajudar a localizar os corpos de integrantes da guerrilha do Araguaia, que lutou contra a ditadura na região norte do Brasil.
Nós temos aí dezenas de brasileiros em sepulcros, cujos corpos não tiveram direito sequer à sepultura. E que tem gente que sabe e que é só resgatar isso tudo que nós vamos saber quem morreu, onde morreu, quando, como morreu e onde é que está o corpo dessa pessoa enterrada. E a cidadania tem esse direito. Nós vamos tomar atitude, vamos chamar esse tema para debate e vamos passar limpo o país.
A Comissão de Direitos Humanos também busca informações mais claras sobre a participação do Brasil na Operação Condor, a aliança político-militar dos governos ditatoriais sul-americanos, montada no início dos anos 70 com o apoio dos Estados Unidos. Pompeu de Matos quer descobrir as reais condições da morte do ex-presidente João Goulart, deposto pela ditadura em 1964. Jango morreu no exílio, aparentemente vítima de ataque cardíaco, em 1976. Porém, há suspeitas de que o ex-presidente tenha sido envenenado.
Nós vamos nos aprofundar dentro do processo que investiga essa questão dos mortos, desaparecidos na Operação Condor. Porque daqui a pouco pode ser o fio da meada para nós descobrir aí a motivação, os fatos que resultaram, inclusive, na morte do presidente da República, João Goulart, que até hoje não está suficientemente esclarecido, ou pelo menos nós não estamos convencidos das explicações que foram dadas.
Os nomes que vão participar da audiência pública ainda estão sendo escolhidos. O primeiro convidado é o advogado Jair Krischke, fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre. José Carlos Oliveira para a Rádio Câmara.
O coordenador-geral da Comissão Especial de Combate à Febre Aftosa no Mercosul, deputado Cláudio Dias, do PSDB do Rio Grande do Sul, pretende apresentar no dia 31 de março, no Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, um relatório sobre a situação da febre aftosa em países integrantes do Mercosul.
Cláudio Dias informou que a Argentina foi o único país que ainda não entregou os dados solicitados para a elaboração do relatório sobre os programas de prevenção à doença existentes nos países membros do Mercosul.
Desde o mês de novembro, eu estou com o relatório preliminar praticamente pronto, mas estou aguardando o posicionamento definitivo da Argentina, que até agora não deu. Nós mandamos nova correspondência e espero que possa ainda semana que vem fazer a fase final, né? Porque dia 31, segunda-feira, eu tenho em Montevidéu a reunião do qual eu vou apresentar o relatório final com ou sem a Argentina. Mas nós entendemos que é um pouco caso, diz respeito a um trabalho sério que é importante. A febre aftosa não ataca só o Brasil ou só a Argentina. Ela, quando ataca, ataca tudo.
CPI.
A CPI que investiga as escutas telefônicas clandestinas se reúne na próxima semana para ouvir o presidente da Anatel. As informações com Paula Bittar.
A CPI que investiga as escutas telefônicas clandestinas se reúne na próxima quarta-feira à tarde para ouvir o depoimento de Ronaldo Mota Sardenberg, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Na mesma ocasião, serão ouvidos em audiência pública o superintendente de serviços públicos da Anatel, Gilberto Alves, e o superintendente de serviços privados da agência, Jarba José Valente. O relator da CPI, deputado Nelson Peregrino, do PT baiano, quer esclarecer com o presidente da Anatel que tipo de fiscalização é feita nos aparelhos de escuta telefônica que entram no país.
A Anatel só atua quando ela tem que certificar o produto. Então, quer dizer, na prática, não há nenhum tipo de fiscalização por parte da Anatel. E nós temos que saber do fazendo da Anatel justamente como é que está se aproximando até hoje. Já está aparelhada a fiscalização, já tem o controle do que existe hoje no mercado, entendeu?
Na última terça-feira, a CPI ouviu Hélio Derene, diretor-geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Segundo Pellegrino, Derene disse que o órgão possui equipamentos capazes de armazenar dados obtidos por meio de interceptações telefônicas. Ainda segundo o relator, Derene disse que já foram feitas requisições por parte do Ministério Público para que a Polícia Rodoviária colaborasse em determinadas interceptações telefônicas. Nelson Pellegrino acha inadequada a participação da Polícia Rodoviária em realizar escutas telefônicas.
Divide função, né? Porque a Rodoviária Federal, a polícia ostensiva, preventiva, não é a polícia judiciária. Portanto, não tem essa missão, entendeu?
A CPI pediu ao diretor que envie um relatório à comissão contendo a descrição detalhada dos equipamentos, suas especificações técnicas, a data em que foram comprados e em quais ações foram usados. Paula Bittar para a Rádio Câmara.
Daqui a pouco a agenda cultural para o fim de semana.
Câmara em Foco. Gestor de Risco. Uma conversa franca sobre os grandes temas da saúde. Conselhos em linguagem simples de médicos e especialistas que entendem do assunto. Fator de Risco. Dicas para você proteger a sua saúde. Toda terça, a partir das 8:30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins.
Você agora vai ouvir um recado de quem tem atitude na luta contra a AIDS.
Alô, mulheres, quem está falando aqui é Lucinha Araújo, mãe do Cazuza. Quem tem AIDS, assim como todo mundo, não pode se descuidar da prevenção. E é usando camisinha que você evita complicações. Use camisinha.
E você, qual a sua atitude na luta contra a AIDS? 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Câmara em Foco. Meio Ambiente.
Proposta de alteração no Código Florestal deve voltar à pauta da Comissão de Meio Ambiente nos próximos dias. Tanto o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado André de Paula, do Democratas Pernambucano, quanto pesquisador do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Paulo Barreto, concordam em um ponto. Apesar de polêmicas, as mudanças no Código Florestal precisam ser definidas.
Uma medida provisória de 2001 regula um dos pontos mais criticados pelos ruralistas, o aumento de 50% para 80% do percentual mínimo de floresta nativa a ser preservado em propriedades rurais.
O pesquisador do IMAZON destaca que a situação dificulta o cumprimento da lei com prejuízos para a floresta. Ele explica.
Imagina, o Código Florestal, que trata de um tema que tem que ser visto de longo prazo, você tem desde 2001 uma medida provisória, a gente está em 2008. Então, isso realmente cria uma instabilidade de marco legal que tem que ser resolvida. E o problema é que não tem tido uma capacidade de discussão mais harmoniosa, né, para tratar desse tema. Geralmente, ele entra no debate quando tem alguma crise, quando faz números altos do desmatamento, com essas medidas de fiscalização. Então, é um tema sempre contencioso e não tem tido capacidade ainda política e social de resolver isso.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente promete dar prioridade ao projeto, que já passou pela Comissão de Agricultura e voltou para a de Meio Ambiente, onde já tem relator.
Nós temos que encontrar uma forma de fazer algumas questões avançar. A minha missão será trabalhar a exaustão, construir o mínimo de consensos possíveis, porque o que não pode acontecer é isso continuar parado, esse impasse, entendeu? E eu tenho a impressão que vai avançar, porque no dia 5 foi o único processo em que eu designei imediatamente relator. Então, o deputado Jorge Cury.
O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, Jorge Cury, do DEM da Bahia, já havia elaborado um parecer sobre o projeto no ano passado. O relatório do deputado baiano mantém os atuais índices de reserva legal e possibilita que projetos de recuperação de área degradada e preservação possam gerar créditos de carbono.
O ponto mais polêmico é o que permite que os proprietários recuperem áreas degradadas de floresta com outras espécies além das nativas.
Cultura.
E você confere a agenda cultural produzida por Leda Magalhães e apresentada por Paulo Otaran.
São diversas as atrações para quem quer se divertir neste fim de semana. Para os apreciadores de música erudita, uma ideia é assistir a mais um recital da série Cestas Musicais da Thomas Jefferson. A apresentação de hoje é do trio Vanzela Raiol Guerra Vicente, formado por dois professores da UNB e um violinista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Integram o trio a pianista Patrícia Vanzela, o violoncelista Guerra Vicente e a violinista Lilian Raiol. No repertório, peças de Beethoven e Brahms. O recital é logo mais às 21h no auditório da Casa Thomas Jefferson, na CEP Sul, entre quadras 706 e 906, conjunto B, e é aberto ao público com entrada franca. Hoje, no Feitiço Mineiro, tem samba show com Ana Cristina, e amanhã a atração da casa é a dupla de músicos Eduardo Rangel e Ocelo Mendonça. No Bar do Calaf, às 10 da noite, tem o projeto Mistura Samba, com a banda Coisa Nossa, tocando samba, axé e bossa. E também hoje à noite será a única apresentação da cantora Dani Carlos no Centro de Convenções, mostrando canções do seu álbum Música Nova. No sábado e domingo, ainda no Centro de Convenções, Djavan lança o CD Matizes. E o público que gosta de chorinho pode aproveitar a noite e assistir a última apresentação no Clube do Choro do guitarrista baiano Armandinho Macedo. Amanhã, quem canta na tradicional Casa de Choro é Ana Borges, que, acompanhada pelo marido, o violonista americano Bill Ward, apresenta música brasileira e standards do jazz. Os músicos brasilienses Rafael Black e Oswaldo Amorim serão os convidados do casal para interpretar uma seleção de clássicos do jazz e da bossa nova. E a novidade para os aficionados em jazz é o Festival Internacional de Jazz da Escola Americana de Brasília. Será uma semana de cursos de jazz, masterclasses e prática de grupos jazzísticos, além de concertos todas as noites. O festival será aberto neste domingo pelo septeto de jazz da Universidade de Louisville. Uma banda de músicos americanos com sax, trompete, guitarra, baixo, piano, bateria e vocal. Mais quatro grupos de jazzistas de Brasília se apresentam a cada noite no festival, que terá concerto de encerramento dia 22 com alunos e professores do curso. A programação será realizada na Escola Americana, na L2 Sul, quadra 605. O curso de jazz custa R$ 250,00, com 50% de desconto para alunos da rede pública e músicos militares, incluindo os ingressos para os shows. O público em geral deve adquirir os ingressos para sessões de jazz ao preço de R$ 20,00 a inteira. E na segunda-feira próxima será a inauguração do Clube do Jazz na Aliança Francesa. Na abertura do novo Clube do Jazz da cidade será prestado tributo ao cantor Henry Salvador, considerado inspirador da bossa nova. O grupo que toca no evento é formado por Jamie Ernest Dias no violão, José Cabreira nos teclados, Hamilton Pinheiro no contrabaixo e Rafael dos Santos na bateria. A violinista Liana Gaioso fará uma participação especial no evento. A sessão de jazz começa às 8 horas da noite do dia 17 na Aliança Francesa, da 708 Sul. O ingresso custa R$ 20,00 inteira, com direito a uma bebida.
O que é destaque agora nas agências de notícias?
Agência Câmara. Câmara aprova tributação unificada para sacoleiros.
Agência Senado. Simon critica a forma como foi aprovada a criação da TV pública.
Agência Globo. PF reprime esquema de venda de diplomas universitários pela internet.
Agência Estado. PED, JP Morgan socorre em banco.
Jornal do Brasil. Menina morre em desabamento no Rio.
Agência Folha. PF faz operação em 14 estados contra a venda de diplomas falsos.
Agência Brasil. Atingidos por barragens afirmam que país já tem represas suficientes.
Câmara em Foco.
Termina aqui o Câmara em Foco.
Apresentação: Dilson Santa Fé e Carmen Lúcia.
Trabalhos técnicos de Milton Santos.
Colaboração de Maíra Eloque.
Subedição: Regina Cunha.
Edição: Luiz Cláudio Canuto.
Coordenação: Brígio Nogueira.
O Câmara em Foco estará de volta na segunda-feira, 1:30 PM. Até lá e um bom fim de semana.
Câmara em Foco. Uma produção da Rádio Câmara.